A conversa agora é com o reitor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Knobel, a quem agradecemos pela gentileza. Boa tarde, reitor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes.
Reitor, primeiro abordar essa questão das empresas, esse lado empreendedor da Unicamp, né? São cerca de 700 empresas, filhas da Unicamp, empresas de alunos, ex-alunos, de professores e ex-professoras, que geram 30 mil empregos e geram 4,8 bilhões de reais. Isso dados de 2018, né? Como a instituição faz, como a universidade faz, trata esses números? A intenção é aumentar isso, expandir esse perfil também da inovação, enfim, essa busca da Unicamp?
Sem dúvida. A Unicamp já nasceu com esse DNA inovador, com essa perspectiva de buscar o empreendedorismo, e a gente tem muitas possibilidades, né? A gente tem aqui uma agência de inovação, que é pioneira no Brasil e tem trabalhado efetivamente para fazer com que esse assunto cresça cada vez mais, colaborando aí com a prefeitura, com outras entidades, através do Fórum Campinas Inovadora. Ou seja, a gente tem trabalhado fortemente para consolidar a região de Campinas como uma região de inovação, de ciência, de tecnologia, e isso só vai crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que é realmente uma característica fundamental da Unicamp e de toda a região de Campinas.
Uhum. E tem outras medidas, outros fatos, né, que marcam um pouco também esse perfil, né? Eu mesmo, como repórter, estive na inauguração do Laboratório de Inovação em Biocombustíveis, né, no Parque Científico e Tecnológico do campus aqui em Campinas, né? Essa que é uma iniciativa que faz com que a Unicamp busque parcerias, né? Como está isso também? Existem outros empreendimentos a caminho? Como é que a Unicamp se prepara para isso, para buscar essas parcerias?
Bom, nós estamos aí cada vez, temos mais possibilidades para isso, né? A gente tem vários exemplos para dar, né? A gente, aí você esteve na inauguração de um laboratório de biocombustíveis, que a gente está buscando parceiros para realmente termos aí a proximidade do setor produtivo com a universidade. O parque tecnológico está crescendo cada vez mais, nós temos startups colocadas na nossa universidade. E agora estamos discutindo já com grandes empresas que querem colocar centros de pesquisa e desenvolvimento dentro do nosso parque tecnológico. Temos a perspectiva aí da criação de um hub internacional de desenvolvimento sustentável na Fazenda Argentina. A gente ganhou um recurso de aproximadamente US$ 1 milhão do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para criar um plano diretor junto com todas as instituições que estão dentro do CIATEC 2 aqui de Campinas. E além disso, outras parcerias que têm crescido muito. Por exemplo, estamos aí trabalhando novamente com o Campinas Decor para recuperar o antigo prédio do Cutuca aí no centro, né, na Rua Culto à Ciência. Criamos aqui um programa muito interessante chamado Parceiros da Unicamp, onde as pessoas que quiserem contribuir, colaborar, oferecer bolsas de estudo, oferecer qualquer tipo de apoio, toda a burocracia aí foi facilitada. Ou seja, estamos realmente trabalhando no sentido de estabelecer parcerias com diversos setores da sociedade, no sentido de melhorar cada vez mais e trazer mais benefícios para a sociedade.
Entendido. Reitor, a respeito da questão financeira, né? Os cofres mesmo da instituição, como é que eles estão? A gente tem aqui um número, o senhor me corrige se estiver errado ou desatualizado, enfim. Previsão de déficit no orçamento da universidade no ano é de 183 milhões de reais, né? Conforme aqui que a gente tem um balanço da Assessoria de Economia e Planejamento. Como está essa questão para lidar com isso em um ano complicado, já com algumas polêmicas relacionadas também a investimentos? Como a Unicamp está se preparando para esse ano? Fechar no vermelho mesmo, é isso?
Bom, isso infelizmente é a situação que a gente está tendo no momento. As pessoas não se dão conta realmente da imensa crise que a gente está vivendo e viveu nesses últimos anos, né? A nossa economia em 2018 foi equivalente à de 2008, à de 2009, ou seja, a gente retrocedeu 10 anos. E a universidade, nesse momento, nesses 10 anos, cresceu muito. Então, hoje a gente está vivendo uma situação muito, muito difícil de recuperar. Nós fizemos todos os esforços possíveis e imagináveis para realmente manter, né, um equilíbrio financeiro. A gente diminuiu muitas contratações, reduziu todos os contratos, cortou diversas gratificações e conseguimos fazer uma manutenção de uma folha de pagamento. Em 2 anos, praticamente a folha de pagamento não se alterou. O grande problema é que a expectativa é que a economia nesse momento, ou nesses 2 anos, crescesse, o que não ocorreu, né? Cresceu muito, muito pouquinho. Então, esperamos que agora tenha uma recuperação um pouco mais efetiva da economia para a gente poder sair dessa situação de déficit. Mas a situação ainda não é de tranquilidade, mas a gente está fazendo todo o trabalho de reestruturação e gerenciamento para realmente deixar a situação o menos difícil possível.
Entendido. Por parte da Unicamp, então, tem sido feito, né? A lição de casa, digamos assim, né? Mas também há expectativa fora da instituição, né? De esperar aumento da arrecadação, enfim. São vários fatores, né?
Entendeu? A gente tem que trabalhar num cenário, as pessoas também não sabem direito, né? Mas nas universidades como a nossa, todos os funcionários que são contratados via concurso público. Então, a gente não tem, não pode demitir. E, além disso, todo funcionário que se aposenta, ele continua na folha de pagamento. Então, manter essa folha de pagamento estável é praticamente um milagre, um esforço fenomenal que a universidade está fazendo para manter essa folha de pagamento estável e aguardar que realmente a economia melhore um pouco. Não, é impossível que a gente consiga fazer milagre. Nós estamos buscando e diversificando as fontes de receita, mas realmente a principal receita vem do ICMS, que realmente está passando por uma crise financeira grande.
Como é que o senhor vê toda essa situação vivida pela Unicamp especificamente, essa busca por inovação, tudo isso dentro de um bolo só, né? A busca por continuar o trabalho, fazendo cortes para que a situação não seja tão ruim, situação que já está bastante complicada. E em meio a isso, nós temos uma situação de críticas do governo ao INPE e outras instituições. O senhor que já fez a defesa, né, das universidades, queria que o senhor falasse a respeito disso, desse momento de relação conturbada, até que agora deu uma esfriada nisso, mas é um assunto recorrente que sempre volta à tona, né? Essa questão do governo federal com as universidades.
A gente tem aí, no âmbito federal, bastante ataques à universidade. No âmbito estadual, nós estamos no meio aí de uma CPI na Alesp, que realmente até hoje a gente não ficou claro qual a motivação dessa CPI ocorrer. Então, há infelizmente, uma falta de conhecimento da sociedade, em particular da classe política, sobre o papel da universidade pública, o que ela representa, o que ela traz de benefícios para a própria sociedade. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte de conversar com os deputados, conversar com vereadores, conversar com prefeitos, para mostrar realmente a importância da universidade e todas as maneiras que ela contribui. Você, no início da entrevista, citou um dos casos, né, que é o caso do empreendedorismo, mas e a formação de recursos humanos, a todo o atendimento na área de saúde, as pesquisas que a gente desenvolve aqui, ou seja, toda a parte cultural, tudo isso que realmente a gente tem que mostrar cada vez mais, deixar mais claro para toda a sociedade os benefícios da universidade.
Nós que em 2019, né, estamos aí registrando a marca dos 30 anos de autonomia, né, das universidades estaduais paulistas, Unicamp, USP e Unesp. Tudo isso, nesse contexto, é interessante citar isso, né, Reitor?
Sem dúvida. Os 30 anos foram espetaculares para a universidade. A universidade, a partir da autonomia, que foi em 89, ela se multiplicou, cresceu, se desenvolveu. Sabemos que passamos por momentos de crise. Sabemos que a gente tem situações difíceis, mas justamente foi a autonomia, e é a autonomia, que permite a gente se recuperar, a gente planejar, a gente estabelecer metas, trabalhar com perspectivas, né, de projetos de estratégicos, e com isso a gente pode realmente voltar a crescer. Somente a autonomia permite fazer isso, e realmente essa autonomia foi fundamental para a gente multiplicar imensamente o número de pessoas que a gente atende, as pesquisas realizadas, toda a assistência. Realmente, acho que a gente ainda não consegue passar direito para a população como um todo todos esses benefícios. Nós estamos aí também trabalhando nesse sentido da comunicação para que isso possa ficar muito mais claro para todos.
No caso, esse contato entre as três instituições citadas, né, agora há pouco, Unicamp, USP e Unesp, ele é frequente. Esse contato ele existe até para que haja também uma unidade, de certa forma, apesar, né, de caso, é claro, de cada caso ser um caso, né, reitor?
Sem dúvida. A gente tem aí o CRUESP, a gente reveza esse ano, eu estou como presidente do CRUESP, que é o Conselho de Reitores dessas universidades, e a gente toda semana está falando, temos aí conversado praticamente todos os dias, porque realmente a gente tem que buscar soluções, mecanismos e parcerias, porque somente as parcerias nos vão nos fortalecer. E não é só com as universidades paulistas, nós temos também um fortalecimento com as outras universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo e também com outras instituições. A gente tem trabalhado muito bem com o Ministério Público do Trabalho, com a Receita Federal, com a Polícia Federal, diversas instituições públicas que são fundamentais para o crescimento do nosso país, e somente com a união de todas essas instituições públicas é que a gente vai conseguir realmente melhorar, crescer e fortalecer as instituições públicas deste país.
Uhum. Falando especificamente da Unicamp, reitor, o senhor citou agora há pouco, mas queria que o senhor aprofundasse um pouco mais isso, porque eu acho que é isso que chama mais a atenção na Unicamp, quando a gente busca, a gente ouve inclusive matérias nacionais, em redes nacionais, em grandes jornais e sites do Brasil, a gente vê essa importância da Unicamp, né, essa na geração de conhecimento, né, por meio de realização de pesquisas e tudo mais, sempre tem alguma novidade em alguns campos de conhecimento, isso que é o grande forte da universidade, não o único, né, mas esse é o grande chamariz, né?
Não, sem dúvida, a gente tem aí uma diferencial, a Unicamp, veja, para uma universidade, a gente tem aqui hoje 53 anos, né, na realidade, para uma universidade é praticamente ainda é bebê, né, é muito, 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 muito jovem. Temos aí universidades com 800 anos, 900 anos, e veja tudo que a gente conseguiu conquistar em tão pouco tempo e num país que não deixou de ter crises em todos esses momentos, né? Se você for pegar aqui desde 66 até hoje, quando a Unicamp foi fundada, quantas crises financeiras, quantas crises políticas a gente já não viveu, e mesmo assim conseguimos avançar e hoje somos a primeira universidade, entre as primeiras universidades na América Latina. Então, realmente é muito, muito, muito impressionante o que foi conquistado aqui, e realmente temos isso no nosso DNA, no nosso sangue.
Uhum. Reitor, queria que o senhor comentasse também, para a gente finalizar, comentasse as afirmações feitas pelo dono da rede de lojas Avan, Luciano Hang, ele que através do Twitter alegou que o senhor teria saudado a revolução, supostamente na celebração de uma formatura no fim do ano passado. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação que ganhou aí as redes sociais e a internet nesses últimos dias?
Bom, é uma afirmação naturalmente que é completamente falsa. Eu, primeiro, que não tive nenhuma formatura no final do ano passado, e segundo, que eu jamais falaria isso. Eu acredito aí que infelizmente, é mais um fenômeno esse dele tão ruim que tem acontecido no nosso país, das fake news, né? Que as pessoas têm propagado coisas sem verificar, sem controlar, sem realmente verificar se são verdade ou não. E, infelizmente, neste caso específico, além disso, foi feito de uma maneira muito grosseira, muito desrespeitosa, que, de uma maneira geral, me causa mais do que nada tristeza de ver que a gente está num momento muito, muito complicado do nosso país, onde realmente a gente precisa parar, refletir e ver a que ponto a gente chegou e a que ponto nós vamos chegar se essa situação não for, de alguma maneira, pensada, refletida e evitada, né, de uma maneira geral. Então, eu, com toda a sinceridade, vejo essa situação, e mais do que nada, com muita tristeza, viver o momento que a gente está vivendo atualmente.
Reitor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Nobel, obrigado pela entrevista. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes.